que é a vida. É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia. Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre um dois caras que, assim, é interessante falar porque é tanta coisa, o universo é tão vasto que eu acho que não é nem só o próprio Zé do Caixão que a gente vai falar sobre aqui. A gente vai falar sobre todo esse universo, né? Essa grande bolha que existe dentro do universo, que é Zé do Caixão, que transcende aí essa questão do personagem. A gente vai falar um pouquinho da biografia dele. A gente chamou aqui o autor pra conversar um pouquinho com ele. Por favor, André, se apresenta aí pra quem não te conhece.
Tudo bom? Bom, meu nome é André Bacinski, sou jornalista. Tenho uma coluna, um blog diário no portal R7. Escrevo pra Folha de São Paulo. Fiz alguns livros, alguns filmes. E em 98 publiquei, junto com o Ivan Finotti, meu colega, então colega da Folha de São Paulo, uma biografia do Zé do Caixão, né, do José Mojica Marins, chamada Maldito. Esse livro saiu em 98 e está sendo relançado agora pela editora Darkside, uma editora muito legal, especializada em lançamentos aí de terror, suspense, ficção científica e afins.
Pô, que legal. Mas, assim, você então é... Pô... Seja um autor já publicado, você já fez filme, né? Por que pintou essa vontade de fazer uma biografia de outra pessoa?
É, esse livro foi meu segundo livro. Eu lancei em 98, eu tinha feito em 92 um livro sobre bandas de rock americanas. Entrevistei o Nirvana, o Mudhoney, Red Hot Chili Peppers, um monte dessas bandas. Foi meu primeiro livro em 92 e eu sempre tive vontade de escrever sobre o Mojica em específico. Especificamente sobre ele. Eu conheci ele no meio dos anos 80, conheci o Mojica no Rio de Janeiro, quando ele foi exibir um filme dele chamado Despertar da Besta, que é um filme que ele tinha feito esse filme em 69, o filme foi proibido pela censura, e só em 85, 86 que ele foi exibido pela primeira vez num festival de cinema no Rio, e eu fui assistir. Uhum. Eu nunca tinha visto um filme do Zé do Caixão, e fiquei louco com o filme, cara. Achei, assim, uma obra-prima. Pô, né? Um filme psicodélico, um filme... Não era exatamente um filme de terror, era mais um filme psicodélico na linha meio Easy Rider, na linha desses filmes loucos do final dos anos 60. Era um filme sobre drogas e sobre o submundo do LSD e do ácido e da cocaína em São Paulo. Era um filme muito pesado, muito... muito marginal mesmo.
Sim.
Sabe? Era um filme realmente que tinha muito a ver com a boca do lixo e um filme que me marcou muito. E eu fiquei louco com o filme, fui falar com o Mojica depois, parabenizá-lo pelo filme e a gente acabou ficando amigo. Eu fui a São Paulo depois, eu morava no Rio na época, fui a São Paulo ver as filmagens de alguns filmes que ele estava fazendo na época, que eram filmes de sexo explícito, na verdade. Uhum. E a gente ficou super amigo e desde então eu coleciono tudo que eu posso achar sobre ele. Filmes, fotos, pôsteres e roteiros. E eu tenho muita coisa sobre ele. Foi ali que surgiu a ideia de fazer uma biografia dele, né?
Pô, que legal. Então eu ia te perguntar como é que você conheceu. Então já tá aí até respondido. Mas como é que foi um pouquinho dessa relação com você? Por que que, assim, já pintou a ideia logo de começo? Houve um pedido dele?
Não.
Como é que funciona essa relação aí de vocês? Porque imagina que, por exemplo, vou chamar um cara pra fazer a minha biografia, né? Tem que ser um cara que tu confia pra caramba, né? Como é que era essa relação aí de vocês?
Não, na verdade, a ideia partiu... A ideia foi minha. Uhum. Quando a gente começou a fazer o livro, o Ivan e eu, por volta de 93, eu morava nos Estados Unidos. Então, o Ivan, que morava em São Paulo, ficou mais com a parte das entrevistas e eu vim várias vezes ao Brasil pra fazer pesquisas. E eu tinha um material vasto sobre o Mojica que eu colecionava desde os anos 80. A ideia foi minha de fazer a biografia do Mojica porque eu comecei a perceber que tinha uma grande história ali. Hoje, todo mundo conhece o Zé do Caixão no Brasil, ou pelo menos sabe que ele é um cineasta e tal, mas no final dos anos 80, as pessoas conheciam o personagem Zé do Caixão, mas não sabiam nem que ele era um cineasta. Muita gente achava, sim, que era só um personagem, entendeu? Como a Xuxa, ou o Sérgio Malandro, ou o Bozo, entendeu? Não tinha nem a noção de que o José Mojica Marins era o criador do Zé do Caixão.
Sim, e tem bastante filme, né? A pessoa geralmente conhece só pelo Zé do Caixão, mas é muito filme que ele fez, né?
Então, quando eu comecei a conhecer a carreira dele, eu vi que ele tinha uma carreira longa fora do cinema de horror também, né? Ele tem perto de, diria, uns 40 longas-metragens.
Sim.
É, muitos filmes, por exemplo, o primeiro filme que ele terminou, o primeiro filme finalizado dele é um faroeste, um filme de 58 chamado A Sina do Aventureiro. Ele fez depois, ele fez musicais, ele fez filmes infantis, ele fez comédias, ele fez pornochanchadas, depois caiu pro sexo explícito, ele tem filmes de aventura. Ele é um cara... O cinema de terror foi uma coisa que marcou a carreira dele, mas não é nem de longe a única coisa que ele fez na carreira, né?
Sim.
Além disso, ele teve programas de TV, ele teve gibi do Zé do Caixão, ele lançou discos, ele fez peças, ele foi realmente um artista multimídia. A gente costuma brincar que ele foi a Xuxa do inferno dos anos 60, né? Porque ele chegou uma época no final dos anos 60 que ele tinha tudo do Zé do Caixão. Tinha gibi do Zé do Caixão, tinha programa de TV do Zé do Caixão, tinha consórcio de caixões. Ele tinha uma linha de esmaltes para unha chamada Mistério. Tinha uma cachaça do Zé do Caixão. Quer dizer, ele era um personagem midiático, né?
Caiu no gosto popular, né?
Caiu, e muita gente fez muito dinheiro com ele, né? E eu conheci essas histórias, ou pelo menos parte dessas histórias, e fiquei fascinado com aquilo. E sempre imaginei que o Mojica daria uma biografia sensacional. Mas quando a gente começou a pesquisar, e que a gente viu que a história dele era ainda mais impressionante do que qualquer uma que a gente pudesse imaginar.
É interessante porque você falou aí, né, toda essa cultura da boca do lixo e tal. Aí a gente fala, pô, 40, assim, redondando, vou colocar aí 40 filmes. Hoje em dia, né, que a cultura, né, um pouco, como é que eu posso falar assim, é aberta, não tinha a presença da ditadura, né, hoje em dia as pessoas têm mais liberdade pra produzir o conteúdo que elas querem, né, até mesmo essa coisa da facilidade de fazer sua coisa autoral, né, até mesmo lançar pra YouTube, diversas plataformas aí de lançar seu longa, seu curta. Aí você vê que hoje em dia é difícil uma pessoa chegar a 40 longas-metragens, né, cara?
Bom, Andrei, você tem razão, você falou que o Mojica fez muitos filmes, muitos deles numa época de que a gente vivia sob uma ditadura, né? E é verdade. O que eu acho que, sei lá, entre 64 e 85, a gente viveu uma ditadura política, né? Uma ditadura social. E hoje o cinema brasileiro vive uma espécie de ditadura cultural, né? Porque a gente tem um cinema que é dominado por um método de produção totalmente falho, horroroso, e que privilegia filmes, muitas vezes, só comerciais e que não tem muita qualidade,
sim,
né?
Sim.
A gente vive nesse meio aí dessa Lei Rouanet, em que as próprias empresas decidem que filmes elas vão financiar, o que é um absurdo, né? Porque elas estão usando dinheiro público, né?
Sim.
Dinheiro de isenção de imposto é dinheiro público. Então, uma empresa não pode decidir o que ela vai fazer com dinheiro que não é dela, né? Então, seria muito difícil para um cineasta alternativo e marginal como o Mojica ter hoje a carreira que o Mojica teve. Porque nos anos 60, nos anos 70, por pior que fosse a situação política, e realmente uma situação terrível de censura, gente sendo presa, gente sendo torturada, existia em São Paulo, especialmente, um mercado para cinema mais alternativo, né? Que era a Boca do Lixo, onde existiam produtoras que bancavam seus próprios filmes sem necessidade de dinheiro público. Os filmes eram lançados, alguns iam bem, alguns iam mal, mas existia lá um mercado, né? E esse mercado foi completamente aniquilado, né? Então, para complementar o que você falou, eu acho que seria impossível um artista como o Mojica existir num mercado como o de hoje.
Sim, provavelmente se existisse, seria de uma maneira independente, eu imagino, né? Quer dizer, das histórias que eu escuto dele, até mesmo naquela época tinha muita coisa do independente também, né? Apesar de ser mais complicado.
Sem dúvida. O Mojica é um cara, assim, ele nunca teve nenhum grande estúdio por trás. Então, ele sempre financiou os filmes dele das maneiras mais arcaicas e estranhas, né? Os primeiros filmes dele, ele fez, inclusive, com a ajuda de alunos. Ele tinha um curso de cinema, chamava Apollo Cinematográfica, a produtora dele era também um curso de teatro e cinema, e os alunos se inscreviam, faziam o curso com ele, e ele usava as mensalidades, né, para bancar os próprios filmes, e usava os alunos de ator. Ele fez isso em vários filmes, que era uma a gente até brinca que era uma espécie de um pré-crowdfunding aí, né, porque ele meio que vendia os papéis de acordo com a importância. Então, para você ter um papel de destaque no filme, você tinha que pagar um pouco a mais e tal. Então, ao longo da carreira dele, ele trabalhou dessa maneira. Depois ele se juntou a alguns produtores que financiavam os filmes dele. E vale dizer que a maioria dos filmes deu muita grana, sabe? Os filmes eram rentáveis.
É legal porque é cinema de gênero, né? A gente vê pouca coisa hoje em dia. E naquela época, putz, tava explodindo isso, né? Mas isso nos anos 80, né? Aquele cinema de terror, o trash, né? Como é que funcionava isso, mais ou menos, com o Zé do Caixão?
Olha, a gente tem que lembrar que as circunstâncias, né, sociais e culturais do Brasil nos anos 60, 70 e 80 eram muito diferentes de hoje, né? Até o começo dos anos 70, até a explosão do milagre econômico, muito pouca gente tinha televisão no Brasil. Tinha uma quantidade de cinemas gigantesca e a diversão das pessoas era ir ao cinema. Foi só a partir de meados dos anos 70, eu diria, meados para o fim dos anos 70, que a televisão realmente explodiu no Brasil, né? Com vendas de muitos aparelhos e tal. Então, o hobby da galera era ir toda semana, duas, três vezes ao cinema. Então, tinha um mercado muito grande para filmes e não existia muito essa competição da televisão. Então, era toda uma circunstância que incentivava o surgimento de artistas como Mojica, né? Que sempre dependeram do público, né?
Sim, imagino. E é interessante isso que a gente tá falando, porque, assim, toda a construção dele, que hoje a gente vê o Zé do Caixão, como você mesmo falou, a gente olha ele até hoje, né? Nos anos 80 já era, mas hoje em dia ele é o personagem Zé do Caixão. E às vezes a pessoa não consegue ter aí o que vem o antes. Como é que ele começou a ser conhecido como esse personagem, né? Aquilo que hoje a gente olha, pô, Mojica, ele é o Zé do Caixão. Erroneamente as pessoas acham, né? Por não descobrir um pouco essa coisa.
É uma questão muito interessante e que sempre teve presente aí, pelo menos nos últimos 50 anos, na vida do Mojica. O que aconteceu foi o seguinte: antes dele fazer o primeiro filme do Zé do Caixão, ele fez aí meia dúzia de filmes, né? Alguns foram melhores de bilheteria, outros não foram bem, mas ele ia fazer um filme de delinquência juvenil, que estava muito em voga na época, no começo dos anos 60. E esse filme deveria chamar Geração Maldita. Só que quando ele estava prestes a começar esse filme, ele teve um pesadelo. E nesse pesadelo, ele viu uma figura de preto, sem rosto, que arrastava ele próprio, Mojica, para a sepultura dele.
Eita!
Mas o pesadelo inspirou ele, esse pesadelo aconteceu no fim de 63, inspirou ele a mudar de ideia, deixar de lado o filme de delinquência juvenil, e partir para um gênero que era quase inédito no Brasil, que era o cinema de terror. Então ele escreveu o roteiro desse longa, chamado A Meia-Noite Levarei Sua Alma. O filme foi rodado em 13 dias, no final de 1963.
Olha aí, 13, né?
13 dias, cara. É um filme quase todo feito em cenários, todos montados num estúdio que ficava onde era, na Rua das Palmeiras, ali perto de onde é a Rádio Globo, em São Paulo. E ele filmou em 13 dias, muito rapidamente, e criou esse personagem, que se chama, na verdade, o nome do Zé do Caixão, pouca gente sabe disso, mas o nome dele é Josefel Zanatas, né? O apelido dele é Zé do Caixão. E ele criou esse personagem, que é um coveiro. Ele achou que era um filme que ele ia fazer e ele nunca mais ia... ia tentar outro filme de terror. Só que o filme estourou de uma maneira tão absurda que o produtor... Um produtor, o Augusto de Cervantes, um cara conhecido na boca do lixo, se aproximou do Mojica depois do sucesso do filme e falou, olha, esse filme foi tão bom, fez tanto sucesso que eu quero bancar outros filmes de terror seu. E foi assim que o Zé do Caixão ficou conhecido. E a história do Zé em busca da mulher perfeita se encerra em três filmes, que são A Meia Noite Levarei Sua Alma, de 64, ou Esta Noite Encarnarei o Seu Cadáver, de 67, e um filme que o Mojica fez recentemente, o último longa dele para cinema, que é o Encarnação do Demônio, de 2008. Sim. O personagem fez aparições em outros filmes, mas não eram histórias exatamente do Zé do Caixão, né? Então o que aconteceu, Andrei, é que o personagem ficou tão famoso e virou uma espécie de lenda urbana, né, quase.
Putz, que legal.
Virou realmente, no final dos anos 60, uma figura quase mitológica no Brasil.
Sim, o que é difícil de ver acontecer aqui no Brasil, né, um personagem da cultura pop sair do papel e se transformar nessa coisa, né?
Não só no Brasil, eu acho que no mundo. Se você pensar os personagens, por exemplo, o Carlitos, do Chaplin, né, o Chaplin fez o Carlitos e foi o personagem mais marcante da carreira dele. Mas o público sabia diferenciar o Carlitos do Chaplin. Na vida real, quando dava entrevistas, o Chaplin não se fantasiava, não botava aquele bigode, se vestia de mendigo, com aquele chapéu. Com o Mojica foi diferente, o Mojica se confundiu com o personagem. Ele ganhava dinheiro com o personagem era o que sustentava ele financeiramente. Então o que ele fazia? Ele botava a roupa do Zé do Caixão e saía pela rua, pela cidade, para participar de eventos, para fazer aparições públicas, né? E isso começou a mexer muito com a cabeça dele, sabe?
Entendi.
Você imagina um cara que é uma pessoa, ele é o José Mojica Marins, e subitamente ele tem que ficar, pelo menos quando ele tá fora da casa dele, interpretando um outro personagem. É uma coisa muito louca, né?
Sim.
E é uma coisa que eu não conheço nenhum caso, assim, nada. Nem o Santo, aquele lutador de luta livre mexicano, nem o Chaplin, nem... sabe, ninguém que se confundiu tanto com o personagem assim.
Sim, foi um personagem que marcou muita gente, isso é interessante. E como é que foi um pouquinho dessa relação dele com o personagem? Ele gostava disso? Como foi as primeiras, sei lá, ele terminou de fazer o filme, ele começou a ver que tava começando a se tornar popular o personagem, as pessoas começavam a chamar ele ia. Como é que funcionou? Ele chegou uma hora que ele não gostava mais, ele tentou sair do personagem, como é que foi isso?
Cara, eu acho que chegou uma hora em que ele percebeu que o personagem tava ficando mais conhecido e mais famoso e mais importante do que ele, José Mojica Marins. Isso deve ter mexido muito com a cabeça dele. O problema é que o Mojica sempre dependeu do Zé do Caixão financeiramente.
Sim.
Durante, 5, 6 anos, o Zé do Caixão, entre, 64 e 69, 70, o Zé do Caixão foi a principal fonte de renda do Mojica. Era uma fonte de renda boa para ele. Ele fez programas de TV do Zé do Caixão, fez gibis do Zé do Caixão, como eu disse, fez vários produtos do Zé, né? E eu acho que ele teria continuado a fazer muita coisa do Zé do Caixão se esse filme de 69, que chamava Ritual dos Sádicos, que depois foi mudado o nome para Despertar da Besta, não tivesse sido interditado. Porque o que aconteceu foi que quando ele lançou esse filme, que para mim e para muita gente é a obra-prima dele, a censura interditou o filme.
Sim.
Interdição de filmes era uma coisa muito rara. Geralmente os filmes eram lançados com cortes. Mas a censura proibir inteiramente um filme era uma coisa rara. Mesmo na censura brasileira do AI-5, né? Então o que aconteceu? Todos os produtores que estavam loucos para trabalhar com Mojica largaram ele. Porque quem que vai botar dinheiro num filme do Zé do Caixão se o filme foi proibido pela censura?
Sim.
Né? Então, de uma hora pra outra, ele perdeu esse ganha-pão dele. E isso aí, cara, foi uma coisa que mexeu demais com a cabeça dele.
Ah, imagino.
Porque você imagina, durante 5 anos, você é um cara super famoso, super conhecido, seu personagem é famosíssimo e você vive dele, e de repente você é proibido de trabalhar com ele. É, né? uma coisa muito louca, assim. Então, ao mesmo tempo que ele não podia fazer filmes do Zé do Caixão, ele continua fazendo aparições públicas como Zé, participando de festas, participando de fazendo anúncios, sabe, vestido Zé do Caixão. Então é uma coisa que abalou ele muito assim, psicologicamente deve ter sido um baque muito grande pra ele, né?
Sim. Sem falar que era um cara que curtia o que fazia, né, cara? Acho que a pior coisa que tu tem de um artista, sei lá, um pintor, é tu arrancar o pincel da mão dele e falar, vai fazer uma porra nenhuma não, né? Imagino, né?
Sem dúvida. Assim, isso coincidiu com uma fase muito braba dele de alcoolismo, de depressão, porque ele fazia qualquer coisa pra poder filmar. Qualquer coisa. E ele ficou durante muito tempo tentando voltar a fazer filmes de terror, e as pessoas não queriam usar o Zé do Caixão, então ele criou um outro personagem, que era o Finis Hominis, um filme que ele fez em 71, mas não deu muito certo. E nesse meio tempo ele sempre tentando, fazendo de tudo, muitas vezes aceitando convites para fazer outros tipos de filme, porno chanchada, filmes até que ele nem assinou, filmes que ele fez com pseudônimo, né? Só para ganhar dinheiro para poder tentar voltar a fazer o Zé do Caixão. Então é uma história muito triste, assim, que a gente detalha no livro. E o auge dele é realmente de 64 a 69, entendeu? E depois disso vem uma fase muito braba da vida dele, que foi essa fase da interdição e essa fase dele tentando voltar a fazer filmes de terror. Então é uma história muito dramática, a história da vida dele.
Sim. É interessante que você colocou aí, a gente pode fazer uma relação, e aí você pode concordar comigo ou não, já que você estudou a fundo, né, o José Mojica. É interessante, porque quando tiraram o vício dele do filme, né, você viu que ele teve problemas com bebidas, etc. Foi quase como se substituísse um vício por outro, né? Só que um, obviamente, que engrandecia artisticamente, o outro que, por ter sido privado, né, acabava, tipo, ajudando a destruir, né, uma coisa mais destrutiva. Tem um pouco dessa relação? Como é que você enxerga? Qual é a sua percepção disso?
Cara, eu acho que o Mojica sempre foi um cara dos extremos, né? Ele sempre... A grande paixão da vida do Mojica sempre foi o cinema. Sempre, independentemente, mais do que o terror, foi o cinema mesmo, o ato de filmar, estar num set, estar com a câmera ligada, é realmente um barato dele, entendeu? Então quando uma pessoa hipercriativa dessas, que sempre fez tudo sozinho, nunca precisou de ninguém, de repente é privada disso, entendeu? E falam pra ele, você não pode filmar, ou você vai ter dificuldade pra conseguir filmar, ou você não pode filmar o que você quer... Você vai ter que filmar outras Sim. coisas agora. Isso realmente foi um baque muito grande, né? Então, ele entrou numa depressão muito grande no fim dos anos 60, começo dos 70, que culminou em bebedeiras homéricas, problemas imensos com álcool e com anfetaminas e remédios que ele tomava, né? Isso é uma coisa que marcou ele demais, assim, e que causou muitos problemas, não só de saúde, mas problemas familiares, problemas de relacionamento... Então a vida dele realmente entrou numa espiral. A vida dele, que nunca foi muito organizada e ordeira, nunca Sim. foi, entrou numa espiral, assim, descendente de muita, muita tristeza e muita dificuldade mesmo, sabe?
Sim. Imagino, né? Qualquer produtor de conteúdo naquela época devia sofrer bastante, né?
Sem dúvida. E ele é um cara que teve o seu personagem mais importante retirado, sabe? Extirpado dele de uma hora pra outra, assim. Vale a pena mencionar também que o Mojica, diferentemente de muitos cineastas, é um cara de uma classe social muito humilde, né? Ele largou a escola com 11, 12 anos, semi-analfabeto, né? Ele aprendeu realmente a ler depois disso, né? Ele é um cara que largou a escola muito cedo, de uma família muito pobre. O pai era gerente de um cinema, a mãe era dona de casa, e ele morava num bairro proletário de São Paulo, Vila Anastácio, ali na Zona Oeste. E o pai, eles moravam dentro de um cinema, o pai tomava conta do cinema. Então é uma história muito bonita, assim, você imaginar uma criança. Ele sempre brinca, o próprio Mojica diz que aquele filme Cinema Paradiso é meio a vida dele, assim, né? Ele literalmente passou a vida inteira dentro de um cinema, porque a casa da família era nos fundos do cinema. Então ele ficava o dia inteiro vendo filmes. Então, quando você conversa com o Mojica sobre cinema, é muito curioso, porque ele não tem uma educação formal sobre cinema. Ele não sabe, por exemplo, o que é a Nouvelle Vague, ou, sei lá, o cinema marginal americano.
Sim.
Ou, entendeu? Mas ele viu os filmes. E esses filmes, de alguma maneira, ficaram gravados no inconsciente dele de uma forma em que ele pode até narrar cenas inteiras de alguns filmes sem lembrar nem quem era o diretor. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com ele sobre plano-sequência, e ele citou o filme do Carol Reed lá com Orson Welles, o Third Man, né, o Terceiro Homem, né?
Uhum.
Ele não lembrava o nome do filme, mas ele lembrava a cena inteira. entendeu? Que é uma coisa fascinante se você pensar alguém que nunca estudou cinema, mas que viu muito filme, né?
Sim.
Isso cria talvez uma intuição nele, né? Um jeito de fazer seu cinema que é muito novo, né? E é muito autêntico, né? Muito único.
Sim, e é interessante você falar isso porque eu gosto principalmente de dividir muito o lado artístico com o lado técnico, né? A gente vê, por exemplo, que o cara pode ter visto 1 milhão de filmes, né? É um ótimo crítico de cinema, só que não manda tão bem assim no lado artístico. Tem gente que, por exemplo, com o próprio Tarantino, né? Tem aquela coisa do lado artístico muito forte, né? Junto com a técnica, obviamente, porque eu acho que isso acaba sendo até absorvido, né? Você acaba respirando isso de certa forma. Mas como é que funciona a crítica, a técnica? Como é que recebia esses filmes desde o começo, até essa coisa do Zé do Caixão, até hoje em dia, obviamente, ele é aclamado, inclusive lá fora. Mas na época dele, assim, um pouco antes do auge, até o auge dele, como é que a crítica recebia? Ou era só questão do popular, era só popular?
É, a gente tem que sempre levar em consideração as circunstâncias sociais e culturais da época, né?
Sim.
Então, o Mojica fez os filmes dele numa época em que o Brasil passava por um momento de conflitos intensos, né? A gente vivia uma ditadura, ao mesmo tempo tinha um cinema que, em alguma medida, tentava fazer filmes mais à esquerda. É, o cinema novo, embora tenha sido feito por caras aí de classe média alta e tal, fez filmes combativos e filmes, alguns, contra a ditadura e tal. Então existia, sim, um patrulhamento da crítica que meio que condenava filmes muito populares como se fossem filmes alienados, digamos. Isso não aconteceu só no cinema. Se você pegar a história da música brasileira, da música pop brasileira, você vai perceber que muitos caras como Odair José, até o próprio Raul Seixas, caras que fizeram muito sucesso popular, eles foram malhados pela crítica por não fazerem o que a crítica achava que eram trabalhos políticos, né? Ou trabalhos combativos.
Uhum.
Isso com Mojica aconteceu muito, muito. Várias críticas da época tratavam os filmes dele como coisas de alienado, como filmes que não se importavam com a situação política e econômica do Brasil, né? E eu acho isso uma tremenda besteira, porque os filmes, na verdade, são muito mais radicais do que muitos dos supostos filmes panfletários ou políticos que eram feitos na época. Porque os filmes do Zé do Caixão, eles lidam com temas como religião. Os filmes são blasfemos até o último fio de cabelo, né? Eles são muito críticos de catolicismo. Na verdade, eles são filmes profundamente sociais, no sentido de que o Zé do Caixão é um mega de um opressor que chega na cidade e destrói todo mundo e pega os pobres e massacra os caras. Todo filme tem um coronel, ou um capitão, ou um fodão da cidade que é o Bambambam, e você tem lá a patuleia que sofre com o cara. Então os filmes têm sim uma tensão social neles, mas muito pouca gente reconheceu.
E eu diria até que isso é o que faz deles até imortais, né? Se você for pegar talvez até um filme crítica da época. Talvez ele não sobreviva tanto quanto hoje, sendo que essas são críticas universais, que hoje em dia você pode ver e, pô, o coronel. Hoje em dia não existe mais coronel, mas com certeza você coloca ali o político, você coloca ali...
Lógico.
Você coloca o que você quiser, né? Esse é o interessante.
É, o negócio é que todo mundo que fez sucesso, todo mundo... exagerando, mas muita gente que fez sucesso no Brasil, muito artista que fez sucesso, foi de certa maneira patrulhado pela crítica. Eu te digo isso em todas as áreas: cinema, música, televisão, literatura, né? Porque não era legal fazer sucesso na época. Você fazer sucesso de público no Brasil na época significava, de alguma maneira, compactuar com o que estava acontecendo, né? Uhum. No país e tal. Que é uma grande babaquice, né? Mas era o que acontecia mesmo.
Sim.
Então, o Mojica, ele sofreu bastante com isso. Não que ele ligasse, porque pro público dele, a crítica realmente não importava muito, porque o Mojica sempre fez filmes para um público proletário, um público realmente dos subúrbios das cidades brasileiras. Não era um cara que enchia cinema no Leblon, ele enchia cinema na Moca, né? No Ipiranga, né? Não que tenha nada errado em encher cinema no Leblon, não quero fazer essa distinção, mas é só para as pessoas entenderem, né? Alguns críticos importantes da época amavam o Mojica. O Salviano Cavalcante de Paiva, que para mim é o melhor cara que escreveu sobre cinema no Brasil, escrevendo no Correio da Manhã, adorava os filmes do Mojica. O Stanislau Ponte Preta, né, o famoso Sérgio Porto, fez textos maravilhosos sobre o Mojica. A maioria desancava, mas é uma coisa normal na época. Assim, eu entendo, entendeu? Eu não vou ficar apontando dedos e falando esse cara deveria ter visto como o Mojica era genial. Não, eram realmente as circunstâncias da época.
Que legal.
corpo, desperte, paralisado. Você vire uma presa viva de vermes, ratos e baratas. Isto vai acontecer se você não assistir. Encarnação do Demônio!
Bem, vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui algumas histórias espaçadas aí, legais, que você consegue puxar aí do livro?
Bom, histórias no livro é o... Na verdade, é o que mais tem, são histórias no livro, né? Quando a gente começou a pesquisar o livro, eu não tinha a menor ideia que o Mojica tinha tantas histórias assim. O livro começa os avós do Mojica chegando ao Brasil e o nascimento dele, e o próprio nascimento e a data de nascimento do Mojica é uma coisa que deu um trabalho gigante pra gente, porque por muito tempo, eu diria uns 2 anos, a gente achava que o Mojica tinha uma idade e depois a gente descobriu que ele tinha 7 anos a menos.
Oh.
Porque o que aconteceu foi o seguinte, o primeiro longa dele, ele tentou fazer em 1953, um filme chamado A Sentença de Deus, e ele não completou esse filme. Ele não completou esse filme porque uma das atrizes morreu tomando banho de piscina na Vera Cruz, na produtora Vera Cruz, morreu afogada. E ele tinha já filmado cenas com essa mulher e tal. Ele refilmou as cenas com a mulher, com outra atriz, as cenas dessa atriz que morreu. E essa segunda atriz sofreu um acidente e perdeu uma perna, acidente de trem.
Caramba, que isso?
2 atrizes do mesmo filme, que uma morreu e a outra perdeu a perna. E tanto isso é verdade que a gente encontrou no estúdio do Mojica, na Moca, o copião desse filme, com cenas que nunca tinham sido montadas, inclusive com as mesmas cenas filmadas com as 2 atrizes diferentes, entendeu?
Caramba!
Mas voltando ao filme, ele tem, em 1953 ele foi fazer esse filme. Ele tinha 17 anos de idade. Só que quando a imprensa foi entrevistá-lo sobre as filmagens, ele começou a mentir para a imprensa dizendo que ele tinha 23, 24 anos, porque ele achou que ninguém ia levar a sério um cineasta de 17 anos. Então o que aconteceu, Andrei? As primeiras matérias que saíram sobre o Mojica, lá por 53, diziam que ele tinha 23, 24 anos. Ou seja, ele teria nascido mais ou menos em 1929.
Caramba!
A partir daí, ele começou a mentir a idade dele. E toda a matéria saía a idade dele errada. Então, quando a gente começou a pesquisar o livro, eu fui pegar matérias antigas que saíram sobre o Mojica nos anos 50, começo dos anos 60, e as idades, ele era mais velho do que a gente achava, né?
Uhum.
A gente descobriu que a idade dele estava errada quando a gente começou a entrevistar os amigos de infância dele, na Vila Anastácio. A gente foi à Vila Anastácio e a gente achou várias pessoas que conheciam ele, vários caras que eram contemporâneos, colegas de rua, e que filmaram com ele os primeiros experimentos dele. Ele tinha um estúdiozinho improvisado num galinheiro, lá em Vila Anastácio. E a gente começou a perceber que esses caras eram 7 anos mais novos que o Mojica. Se você tem 70 e você tem um amigo de 60, beleza, é normal. Mas se você tem 7 e teu amigo tem 17, é meio estranho.
Sim.
E a gente começou a perceber que o Mojica, na verdade, estava mentindo a idade dele.
Mas isso ele nem lembrava? Por que ele não falou isso?
Cara, eu acho que ele falava isso há tanto tempo, entendeu?
Caramba.
Que virou verdade, sabe? Era uma coisa muito louca. E a gente só efetivamente descobriu quando a gente achou a certidão de nascimento dele, que levou um ano e meio pra gente conseguir achar na Vila Mariana, num cartório. Era uma coisa super difícil, entendeu? E a gente finalmente conseguiu realmente estabelecer que ele tinha nascido em 13 de março de 36 e não de 29, como ele sempre disse, entendeu?
Caramba!
A gente costuma brincar, o Ivan e eu, o Ivan, o autor do livro, que a gente, na verdade, teve que fazer 2 livros. A gente teve que primeiro pesquisar a vida que o Mojica diz ter vivido, e depois a vida que ele efetivamente viveu, né? Porque era tudo tão fantasioso e tudo tinha tanta fantasia no meio e tantas histórias inacreditáveis que deu o dobro de trabalho pra gente.
Vocês tinham que desvincular o personagem do cineasta da pessoa, né?
Completamente, cara. Era muito mais fácil pra gente descobrir as histórias sem entrevistar o Mojica, entendeu? Porque ele tinha criado uma fantasia toda em torno dele, né? Pra embelezar também a produtora dele, sabe? E eram histórias que ele repetia desde os anos 50 pra todo jornalista, entendeu? Então foi uma coisa realmente muito, muito fascinante, assim, e desmembrando isso e revelando essas histórias todas, né? E a gente descobriu muita coisa com a família dele, com os vizinhos. Por sorte, o Mojica guarda muita coisa sobre a vida dele. Então ele tinha muito recorte de jornal, tinha muito documento, tudo meio guardado de uma maneira esdrúxula e não muito sem uma ordem, digamos. Mas tinha muita coisa nos estúdios dele, na casa dele, entendeu? Desde fotos até... O livro tem, sei lá, centenas de fotos, desde o Mojica bebê, desde a família dele chegando ao Brasil, os avós, os pais, até as primeiras experiências dele com 12, 13 anos filmando em Vila Anastácio, entendeu?
Legal. Tem mais alguma coisa aí que você pode contar aí pra gente? Alguma história mais interessante?
Cara, de história, assim, as histórias das filmagens são inacreditáveis, assim.
Imagino.
Você tem ator que levou tiro, de verdade.
Caramba, estilo filho do Bruce Lee? Como é que foi isso aí?
Exatamente. O cara levou um tiro no rosto, e a gente, tiro de festim no rosto, a gente entrevistou ele, era o Acácio, se não me engano, o nome dele. Muitos acidentes de filmagem. Você tem casos esdrúxulos de... Os filmes de Zé do Caixão usam muitas aranhas, né? Ele sempre usou muitas aranhas. E era uma época, anos 60, que não existia trucagem ou efeitos especiais de aranha. Então eram aranhas de verdade, né? E eles pegavam essas aranhas de um criador numa cidade chamada Cosmópolis, em São Paulo. O criador chamava Pereirinha. E ele tinha uma criação de caranguejeiras, né, de centenas de caranguejeiras.
Caramba!
É, e o Mojica ia pegar essas caranguejeiras com Pereirinha em Cosmópolis de carro e trouxe as aranhas numa caixa de papelão. E claro que na viagem, várias das caranguejeiras começaram a sair da caixa e ficaram andando pelo carro. E é óbvio que o Mojica e o cara que tava com ele, o Mário Lima, foram parados por um policial, né? Tipo vigilante rodoviário.
Que inacreditável, cara.
É, que mandou eles saírem do carro e eles não queriam nem abaixar o vidro, né? E o policial mandando eles abaixarem o vidro, porque eles estavam andando em zigue-zague na estrada, porque as aranhas tinham saído, várias delas, e o Mário tava batendo com o jornal nas aranhas enquanto dirigia, assim, né? E várias aranhas escaparam, e eles contam essas histórias. Cara, as histórias são inacreditáveis. E aí, quando você conhece o Mojica, você percebe que ele é meio um imã de maluco, assim, sabe?
Entendi.
Muita gente louca gosta de ficar em torno do Mojica, em volta dele, e ele atrai esse tipo de pessoa. Então, é normal, assim, você, sei lá, sair com ele e acontecer coisas estranhas, sabe? Ou coisas até meio sobrenaturais. Ele é um cara que realmente atrai esse tipo de coisa.
Parece que a realidade em torno dele se altera, né?
Cara, mas altera, sabia?
Tem uma história sua que você presenciou alguma coisa estranha?
Cara, dezenas de histórias. Tipo, sei lá, outro dia, esse Mário Lima, que é um personagem que era super amigo do Mojica desde o final dos anos 50, há uns 2 anos atrás o Mário Lima morreu. O Mário Lima já era velho, tinha perto de 80 anos e tal. E o Mário Lima faleceu e tal, o Mojica foi no enterro dele. E, sei lá, vários meses depois, eu liguei pro Mojica, eu tava em São Paulo, e falei, ah, Mojica, quer jantar e tal? E ele falou, ah, eu não posso, porque hoje eu tenho um encontro. Eu falei, ah, é sério, você vai se encontrar com quem? Eu falei, vamos encontrar com o Mário. Eu falei, ué, mas o Mário Lima não morreu? Aí ele falou, morreu. Mas o Chico Cavalcante é um cineasta da Boca do Lixo que faleceu recentemente também. O Chico Cavalcante, que é espírita, disse que o Mário Lima tá querendo falar comigo. Então eu vou numa mesa branca lá pra encontrar com o Mário. E eu falei, pô, que legal e tal. E o Mojica falou, eu só espero que ele não me peça dinheiro. E depois eu perguntei pra ele, ele teve realmente um encontro com o Mário. Entendeu? Com o espírito do Mário Lima, que queria falar da família dele, não sei o quê. Então, cara, é uma coisa assim... Essas coisas acontecem em torno do Mojica e não são coisas anormais, sabe? É normal somos nós que não acreditamos nisso, né? Deixa ele acreditar, cara.
Sim, com certeza, com certeza. Ficar a realidade muito mais legal, com certeza.
Pô, sensacional, assim. Eu nunca vou duvidar de nada que o Mojica me fala, ou eu já vi acontecerem coisas esquisitíssimas na rua, de pessoas irem atrás dele, ou dele começar a engatar papo com pessoas desconhecidas na rua, como se ele já se conhecesse há décadas, sabe?
Que medo!
Ele é uma pessoa que tem esse dom, assim, da estranheza, sabe? E é muito legal isso, né? Porque eu sou um cara muito normal, muito, muito na minha e tal, e eu acho fascinante pessoas que vivem vidas paralelas, né? E o Mojica, ele não é um cara que é um personagem. Ele é daquele jeito mesmo, sabe? Eu acho isso fascinante. Ele não é, por exemplo, sei lá, o Falcão lá, o cantor brega, né? Ele é o Falcão brega pros outros, né? Na vida real ele é outra pessoa, né? E o Mojica, mesmo quando ele tira a roupa de Zé do Caixão, ele continua sendo um cara estranhíssimo e dado a acontecimentos estranhos e esdrúxulos e coisas inexplicáveis que rolam com ele. Eu acho isso fascinante, cara.
Cara, imagino. Deve ter sido uma experiência de vida você fazer esse trabalho, imagino, né? Deve ter um André antes e depois desse livro, imagino.
É, na verdade, como eu conheço ele, mais de 2/3 da minha vida eu conheci o Mojica, né? Então ele sempre foi muito presente na minha vida como uma figura que eu adoro, assim, e que é muito importante, ele é, pra mim, pessoalmente, ele é padrinho da minha filha, ele é um cara que, assim, eu acho que os momentos mais engraçados que eu já experimentei na minha vida, os mais engraçados, os mais divertidos e tal, foram com ele, entendeu? Sempre acontecem coisas inacreditáveis em volta e viajar com ele é sempre muito engraçado, ir pro exterior, porque ele não tem a menor noção do que tá acontecendo. Ele tem uma incapacidade de se espantar com as coisas ou de achar. Ele, por exemplo, ele não sabe a importância de certas pessoas. Então, para ele, tanto faz ele tá ao lado do Robert Redford ou do porteiro do prédio dele. É a mesma coisa, sabe?
Que legal.
E ele trata as pessoas de uma maneira igual. Isso é demais, assim, né?
Sim.
Tipo, até porque ele não sabe que as pessoas são tão importantes. Eu cansei de ver no exterior. O cara é super famoso, chegarem a falar com ele, pedir autógrafo, perguntar como ele tá e falar dos filmes e então, tal. Ele não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa, tá?
É, realmente, cara, que incrível.
É muito engraçado, tipo, desde o Darren Aronofsky, sabe? O cara que fez o Noé, o diretor, pô, super Sim. famoso, que o Mojica não tinha a menor ideia quem era. Até o Paul Schrader, que escreveu o Taxi Driver, e que, puta, sabe, puta cineasta e roteirista, e vários cineastas famosos, Joe Dante, Tim Burton, entendeu? Do Mojica tá ao lado dos caras e não tem a menor ideia de quem seja a pessoa.
Caramba, você falou até agora, cara, Tim Burton e Zé do Caixão podiam fazer um trabalho em parceria e ia ficar um negócio de louco, né?
Podia, cara, podia. Na verdade, ele quase fez um filme com Roger Corman uma vez.
Olha!
É, eu tava presente, inclusive, quando eles combinaram fazer o filme. Lógico que nunca saiu nada disso, mas rolou esse papo.
Sim.
E a gente teve encontros memoráveis, assim, do Mojica. Uma vez a gente tava numa mesa, numa convenção de terror, em que na mesma mesa estavam o Zé do Caixão, o Robert Englund, que fazia o Fred Krueger, o cara que fazia o Jason, eu não vou me lembrar do nome dele, mas o cara que mais fez o Jason, e o Gunnar Hansen, que fazia o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Entendeu?
Caramba, cara.
É. E estavam os quatro juntos, sabe, batendo papo, assim, conversando numa convenção de terror. Você imagina esses quatro coroas, assim, que meteram medo em gerações, né?
Sim.
Pô, pena que foi no começo dos anos 90, não tinha câmera digital, não tinha nada disso, porque esse era um momento que tinha que ter ficado registrado,
ah,
assim.
Ah, claro, com certeza.
Mas o Mojica conheceu muita gente famosa, assim, que veio conversar com ele, falar com ele. Inclusive, nos anos 70, ele foi a festivais de cinema na Espanha. Pô, Sim. o Salvador Dalí foi falar com ele.
Caramba.
Entendeu?
É que, assim, pouca gente não sabe, mas o Zé do Caixão, ele é conhecidíssimo lá fora, dentro do meio, né?
Sim, sim. Ele participou de várias edições do Festival de Cinema de City, por exemplo, na Espanha. E tem uma história famosa que ele foi visitar a casa do Salvador Dalí, a convite do Dalí, entendeu?
Caramba.
E isso foi, deve ter sido 73, 74. E o Mojica jura de pés juntos que ele filmou esse encontro em 16mm, mas a gente nunca conseguiu achar uma cena disso.
Deve ser uma preciosidade, né? Alguém achar isso.
Se existe, tá com outra pessoa, porque eu já vasculhei a casa dele, todos os arquivos dele. Teve uma época até que eu achei uma lata de negativo escrito Espanha.
Caramba, deve ter suado até frio, né, André?
Cara, eu passei mal, assim. E a lata tava toda fechada e tal. E eu me lembro que eu levei a lata pro laboratório, a gente revelou, e era um filme de 16mm, de uns 8 minutos, do Mojica numa tourada em Madrid. Mas não tinha nada do Salvador Dalí. Tinham várias cenas dele no Festival de Cinema de City, mas não tinha o Salvador Dalí. Inclusive, as cenas estão num documentário que eu fiz sobre o Mojica, chamado Maldito também, que a gente lançou em 2001.
O documentário, ele é uma adaptação do livro ou ele é um trabalho mais independente? Tudo bem que você é o mesmo autor de tudo, acaba sendo até bebendo da mesma coisa, mas...
Na verdade, a gente achou tanto material legal na feitura do livro, que, inclusive, tantos materiais inéditos de foto, filmes e tal, que o Ivan e eu decidimos fazer um filme, né? E aí, 3 anos depois do livro, a gente fez um documentário sobre ele, chama Maldito, e a gente deu a sorte de ser convidado para o Festival de Sundance, né? Que é um festival super importante aí do cinema independente. E a gente ganhou um prêmio, a gente ganhou o prêmio especial do júri lá. E isso ajudou muito a carreira do Mojica no exterior.
Que bacana.
Mas eu não tenho dúvida de que o júri deu o prêmio pra gente em homenagem ao Mojica.
Sim, né? Imagino.
Uma homenagem pra ele, muito mais do que um reconhecimento do filme, que é um filme, assim, é normal, um filme de entrevistas, cenas de arquivo e tal. Mas o prêmio foi pra ele mesmo, assim.
Entendi. André, pra gente ir finalizando, ó, 3 filmes do Zé do Caixão. Zé do Caixão, do Mojica, o que você quiser, desse homem, dessa obra ambulante que é o Mojica. 3 filmes que você indica pro nosso público e por quê?
Olha, os 3 filmes que eu indico, se você quiser conhecer, entender o que é o Zé do Caixão, são A Meia Noite Levarei Sua Alma, de 64, Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver, de 67, e O Ritual dos Sádicos, também depois foi chamado de Despertar da Besta, que é de 69. Os 2 primeiros, o A Meia Noite e o Esta Noite, são as 2 primeiras partes da trilogia da vida do Zé do Caixão, da história do Zé. E são os filmes onde o personagem nasceu e onde ele se desenvolve, né, em busca da mulher perfeita. São filmes muito simples, muito baratos, feitos em condições muito precárias, quase todos eles, o primeiro num estúdio ali na Rua das Palmeiras, em São Paulo, o segundo numa sinagoga no Brás, inteiramente filmado em estúdio. E são filmes de terror clássicos, assim, sabe? Filmes de terror que provaram que você não precisa estar na Transilvânia, ou ter um vampiro, ou ter seu Drácula ou Frankenstein para botar medo. A gente pode criar um terror brejeiro, um terror brasileiro.
Sim.
E foi o que o Mojica fez, né? Ele criou realmente um monstro brasileiro, um monstro que tem a ver com lendas nossas, com histórias de caipiras, as histórias que caipira conta na fogueira, histórias de assombração da noite, né? É um terror nacional mesmo, assim. E o 3º filme, que é o Ritual dos Sádicos, é meu filme, não só meu filme predileto do Mojica, como é o meu filme predileto de todos os tempos, de qualquer cineasta. É um filme sobre o submundo de São Paulo no fim dos anos 60, sobre um grupo de médicos que realiza experiências injetando LSD em alguns pacientes e fazendo eles assistirem filmes do Zé do Caixão.
Que bacana!
É demais o filme. Cara, e o filme, assim, é um raio-x sobre o Brasil da época do AI-5, da ditadura, da época dos hippies, da época da contracultura, sabe? É, eu acho, junto com o Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, os 2 filmes mais emblemáticos, assim, do cinema brasileiro do fim dos anos 60 e que mais falam sobre São Paulo e sobre esse submundo cinza aí que a cidade de São Paulo viveu nos anos 60. É um filme inacreditavelmente maravilhoso, esteticamente radical, com música maravilhosa. É um filme que todo mundo que assiste, que gosta de cinema marginal, cinema mais alternativo, baba em cima desse filme. Então seriam esses 3. A Meia Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver e Ritual dos Sádicos.
Cara, que bacana, que entrevista bacana. André, deixa aí seus agradecimentos, né? Fala um pouquinho aí do seu trabalho, onde é que o pessoal te encontra, né? Que trabalho você tá fazendo hoje, a gente chama de jabá, né? O famoso jabá. E também aí, deixar agradecimento, infelizmente não pôde participar, o próprio Ivan, né? Que é coautor também da obra. Mandar aí um grande abraço pra ele também.
Bom, eu quero agradecer principalmente a todo mundo da Darkside, né? Que tá relançando o livro. O livro Maldito tá saindo agora com 666 páginas, número cabalístico aí, né? Número aterrorizante, né? Com 200 páginas a mais que que a versão original.
Caraca, que bacana, hein?
Muita foto nova, muito material gráfico novo. E eu convido todo mundo a ler meu blog. Eu tenho um blog no R7, que é o portal da Record, e escrevo também para a Folha de São Paulo. Então, deixo um abraço aí, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Leiam o livro e vejam muitos filmes do Mojica que ele merece.
Olha aí. Não só também, né? Veja tudo, cara. Que Brasil... Eu acho que o Brasil tem muito potencial. O pessoal às vezes fala muita besteira. Ah, não gosto de coisa brasileira. Cara, é porque não sabe, não conhece. É por ignorância quem fala isso.
É verdade.
Eu gosto pra caramba. E, cara, eu indico porque, assim, é claro que os mais novinhos, eles podem até não conhecer o Zé do Caixão. Mas só de estar escutando esse podcast, acredito que todo mundo ficou com uma vontade de procurar saber mais, procurar ver os filmes, procurar esse livro aí que lançando agora, Dark Side Books. Vou deixar aí no link pra vocês comprarem aí, caso se interessaram. Também os filmes também devem ser fáceis de conseguir hoje.
É, não, os filmes do Mojica estão disponíveis, você consegue achar nas melhores lojas e não só os filmes dele, o cinema brasileiro teve uma fase grandiosa aí no final dos anos 60, entendeu? Com caras como Rogério de Ganzerla, o Carlos Reichenbach, o Oswaldo Candeia, são caras que fizeram filmes fora do sistemão, do esquemão, governo, grana pública, Embrafilme, entendeu? São filmes muito legais, tem muita coisa legal. Sabe, é impossível alguém assistir o Bandido da Luz Vermelha e não achar emocionante. Sabe, os filmes do Anselmo Duarte, Pagador de Promessa, um puta filme, sabe? Tem muito filme legal no cinema brasileiro e a gente... muita gente tem muito preconceito contra o cinema brasileiro, mas tem muito filme muito legal.
Sim.
Basta dar uma pesquisada boa.
Com certeza, com certeza. Então, fica aí, ouvinte. Enquanto vocês estão aí doidos pra procurar mais do Zé do Caixão, vamos lá pro nosso contatos imediatos, leitura de feedback, e-mails e comentários. E até o próximo programa.
Um beijo, um abraço pra todo mundo aí. Vejam os filmes do Mojica que ele merece e vocês merecem também. Um abraço.
Chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários, os nossos contatos imediatos, o nosso momento do feedback com o ouvinte, e eu estou aqui! Yay! Semana passada não deu pra eu gravar, galera, então eu chamei aqui, Ira... Cara, ela sempre me salvando de várias enrascadas. O que também foi muito legal, que deu pra escutar a voz da Débora no podcast. Já dá pra testar como é que elas são. Cara, excelente. Aí todo mundo já sabe, já passou com a gente. Mas a Débora tava curiosa. Olha aí, ó. Dá pra encaixar em algumas coisinhas aí. Vamos ver se ela vai topar, mas ó... As histórias dela são bravas, hein? São macabra. Eu tô aqui com ele, o nosso bruxão das galáxias, Marcos Keller.
Eu voto pelo impeachment do Andrei, dos nossos contatos imediatos, e botar a Ira no lugar.
Que isso?
Eu quero motim! Olha motim! Aí, mentira, Andrei.
Escreve uma cartinha do Keller.
Isso, uma cartinha de mimimi Keller.
Fala que você era participante de decoração.
Eu sou participante de decoração. Aliás, deixa eu só agradecer, é muito bom voltar aqui pra leitura de mês, faz um tempinho que eu não venho, que foi aonde eu comecei lá atrás sobre lobisomens, se eu não me engano.
Verdade, cara. Caralho.
Já faz um ano. Fez um ano em novembro.
Olha, cara, tá marcando. Ah, parabéns.
Foi novembro do ano passado.
Tá fazendo uma pastela da tua participação. Parabéns.
Olha, boa ideia.
Ó, que tem nego lá que ele tá na gente. Ó, enfim, cara, já tô imaginando quando a gente for gravar o podcast de astrologia, cara, vai ter gente se tacando da janela, cara.
Pô, vamos explicar pra galera. Nós somos um podcast, a gente traz informações assim que são reais pra quem acredita nelas, mas você pode ouvir a gente a título de curiosidade também. Você não é obrigado a acreditar em nada, você não é obrigado a se matar, você não é obrigado a chamar a mãe. E nós estamos aqui.
Exatamente,
né?
sempre aqui. Olha que legal. É bom falar que eu fiz umas participações bem legais. A gente acabou de sair aqui de um crossover muito maneiro com um podcast que foi muito pedido, mas que vai sair, eu acho que só ano que vem. Então vocês fiquem ligadinhos, né? Fiz também a participação em outro podcast, só que eu acho que não vai sair. Cara, se bobear, deve estar saindo junto com esse, mas eu só não vou confirmar, porque eu não sei quando é que o vai liberar pra gente aí, quando é que vai ser, que eu gravei com eles... No domingo, provavelmente deve ser essa semana, mas eu não sei. Vamos ver. Momento recadinho rápido, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo esse ano de 2015. Eu sei que esse recado, ele tá meu Deus do céu, fim de ano da Globo, né?
Hoje é um novo dia.
Não, cala a boca. Não, cara, essa música é muito brega. E cara, queria agradecer de verdade mesmo todo o apoio que vocês deram pra gente no site, no podcast, nas nossas redes sociais, no livro. Cara, foi excelente, foi muito gostoso todo esse ano de 2015, trabalhoso, mas a gente colheu muitos frutos que a gente estava plantando aí desde 2014, até mesmo bem antes. E cara, 2016 vai estar aí pra, cara, sério, pra dar pirueta, rabo de arraia, capoeira espiritual aí na galera. Fiquem ligados.
Uma equipe maior, migrando pra outras mídias, o bagulho tá louco, hein?
Olha aí, e falando nisso, nosso primeiro recadinho é o seguinte, galera, a gente vai começar a esquentar ali o nosso canal do YouTube, olha aí. Eu sei que tem muita gente pedindo que, por que vocês têm canal no YouTube? Galera, lá no site www.mundofreak.com.br, no lado direito, você vai ter a nossa sidebar, a nossa barra lateral, e logo lá na parte de cima, dá pra ver bem facilzinho, tem lá coloridinho, lá os botões das redes sociais, e você vai ter lá o vermelhinho do YouTube, galera, já que clica lá e já assina o nosso canal para você já começar a receber esse conteúdo. E galera, estreia agora, essa segunda-feira, vocês devem estar escutando isso quinta ou sexta, se tiver no dia de lançamento. E se alguém escutar isso até segunda-noite, fique aí já sabendo que a gente vai começar o nosso Freak Live Show, que é aí uma iniciativa muito legal que a gente está montando. O nosso parceiro, nosso membro da equipe, o Alessandro Bob, ele vai estar aí comandando junto com a gente, né? Eu vou estar participando, mas eu não vou estar tão ativo assim. Provavelmente, né? Essa a gente vai, eu vou sim, eu vou participar desse próximo, às 9h30 vai ser um programa em formato de hangout ao vivo, então vai ter participação de todo mundo e o objetivo dele é ser ao vivo, ele não vai ser publicado em podcast, vai ser ali. Mas André, eu não posso ver a cara de vocês, não tem problema, depois que a gente termina o hangout, automaticamente o YouTube gera aí o episódio, depois de alguns minutos, algumas horas, já tá o episódio pra vocês verem, provavelmente terça-feira já deve estar pra vocês assistirem. Mas cara, é muito legal que seja ao vivo pra gente contar com a participação de vocês, a gente ler comentário, ler perguntas e tal, e vão ser mais curtinhos, né, não vão ser nem 2 horas de papo, meia horinha, 40 minutos no máximo, e a gente já vai falar o quê? Vai ser mais entretenimento, não vai ser muito de terror, né, vamos dependendo do tema, né, a gente vai falar sobre Star Wars, né, eu vou ter já assistido o filme, desculpa aí, e uma galera, mas é claro, sem spoiler, a gente não vai contar final de filme nem nada, a gente vai falar o que achou, o que esperar, né, pra quem não viu ainda, vai dar nossas considerações, vai ficar muito legal. Então 9h30 no nosso canal do YouTube, só procurar lá no YouTube por... Coloquem lá Mundo Freak, vocês já acham a gente, tá beleza? Mas tem aí no link aí nas nossas redes sociais, beleza? E, cara, excelente, muita coisa legal que está aí por vir. Beleza, galera? É isso, né? 2015 tá acabando, quase que falo 2016, calma, gente. E vai ser muito legal aí a contar com a colaboração de vocês, mais uma vez, para o próximo ano. Beleza, galera? É isso. E agradecer também a todos os colaboradores, ao Keller, que tá aqui comigo, a todo mundo que participou do Mundo Freak, de maneira geral, do site, do podcast, das redes sociais, vocês ouvintes. Cara, eu tô excelente, muito feliz. Mas vamos logo pra leitura de meus comentários, porque eu não quero perder muito tempo nos recadinhos, já terminamos. Vamos ler aqui os nossos comentários do último episódio.
Vamos lá, Navio Fantasma.
Cara, é muito legal porque na semana em que saiu o episódio de Navios Fantasmas, saiu uma matéria, não sei se dá super interessante, Mundo Estranho, não sei, algum site bacana aí falando sobre os 10 casos de Navios Fantasmas e tal, a gente falou só de 4, mas acho que valeu a pena, com certeza vai ter abertura pra gente gravar sobre outros. O pessoal pareceu gostar, ele ficou bastante popular, né?
Foi bem legal, cara. E fora que a participação das meninas no fim ficou também um show de bola, deu um toque... muito bom.
Sim, galera elogiou, né?
Que voz bonita da Débora. Débora, né?
Débora.
Que voz bonita.
Olha aí, cara, Débora é uma fofa gatíssima. Beijo pra ela. E eu espero, em breve, aí, mais participações dela. Que vai, é bacana. Vai, cara, vocês não têm noção da história dela. Mas beleza, vamos lá. Cara, vou fazer diferente. Vou começar aqui com um e-mail. Leandro Lopes. Ele fala o seguinte. Olá, Andrei. Seres humanos vivos ou não, encarnados ou não, e espécies que possam entender português brasileiro. E eu já adiciono aqui um ou não também. Depois de ouvir o Andrei em uma série de podcasts diferentes, tipo Radiofobia, terminei algumas maratonas e fui ouvir o Mundo Freak. Confesso que não gostei de primeira, olha aí. Vim já cheio de preconceitos, e quando ouvi o Rafael num primeiro momento, meus preconceitos se confirmaram. Até que ele falou algo que me fez dar risada, e pra entendê-lo e ter nele um personagem a quem ser simpático, ele é imprescindível. Eu já, cara, essa galera, o cara já chega já na voadeira, já quer ouvir pra não gostar, cara. Ah, mas aí, ó, tá vendo? Deu uma chance e curtiu a parada. Tá vendo?
Isso, tem que dar uma chance pra todos nós. Porque, até pela temática que a gente trabalha e tal, é muito fácil você criar um preconceito antes de tentar entender. Até porque a gente não mostra também todas as nossas facetas, né? No podcast, a gente mostra algumas faces específicas. Acho que quem mais se expõe, mais se mostra é o Andrei mesmo, por ser host, por já ter feito aí 80 e tantos episódios só de Mundo Freak Confidencial, né? Sem contar os outros segmentos. Então, você ainda tá mais conhecido. Só que a gente ainda fica um pouquinho mais obscuro, então é muito fácil criar uma ideia. Nos conheça antes, adiciona aí nos bagulho aí, vamos trocar uma ideia.
Mas o e-mail do Leandro é muito bom, eu continuo aqui. Vocês fazem um ótimo podcast. O Andrei não tem aquela voz de host do programa de rádio, o que dá um ar de estou entre amigos, e consegue equilibrar o programa de forma magistral. Não é só ele quem fala, nenhum convidado fala mais que outro. Olha que excelente. Explico meu preconceito com uma coisa toda. Eu já convivi muito com o Freak. Calma. Com Freak Pessoa, com o Freak, a entidade. Eu não sei o que ele tá querendo
fazer. É o nosso ornitorrinco, provavelmente.
Olha aí, ó. Ele conseguiu um ovo de ornitorrinco. Fui uma criança teia. Olha. Uma criança. Cara, criança teia é estranho, né? Se tu não tem a criação de ateus, é difícil ver uma criança teia. Mas enfim. Geralmente, Deus é. Cara, agora. Sério, o nego vai chegar de voadora comigo agora. Acreditar em Deus é mais fácil quando criança. Então é mais difícil ver gente. E eu não tô falando que é errado acreditar quando adulto, não. Mas aí as crianças já estão mais predispostas a não.
Estão mais próximas de Deus.
Oh, é verdade. Obrigado por me salvar, cara. Eu ia falar que é fácil acreditar em Deus e Papai Noel. Mas não quero que as pessoas achem que eu tô criticando crer em Deus. Calma aí, gente. Por favor, né? Por favor, me entendam. Um adolescente, ele disse que era igualmente ateu. Até que com 16 anos comecei a pressentir coisas. Jesus. Eu estava no estágio que não acreditava. Minha mãe sempre foi espírita. Tem uma tia bruxa. Calma aí. Que bruxa? Tá, voava na vassoura. Cara, eu fui preconceito na curva. Desculpa, bruxa. Mas sempre achei ser coisas dela. Tipo simpatia, sabe? Caralho, eu tô muito chateado que eu fiz essa piada tão tosca. Desculpa aí, bruxa. De verdade. Sei que a gente tem ouvintes pagãos. Beijo aí pra todo mundo. Nesta época, eu realmente senti algo diferente, era muito forte. Chegava a sentir dor física. Conheci algumas pessoas, passei por alguns lugares, até que com 17 anos presenciei uma bilocação. Caralho!
Caramba!
Mais do que uma pessoa teve a mesma visão que eu. Na verdade, eu só ouvi. 17 anos depois, e ainda lembro de cada palavra da pessoa que não estava lá em corpo. Podia explicar a história toda, mas o e-mail ia ficar maior ainda. Na mesma semana, vi o mesmo homem que se desdobrou expulsar um espírito em um colega. Ele fez ventar numa sala fechada. Nos mesmos... Caraca, o nome do vento agora? O seu nome é Quote agora. Quote. Acho que... Você já leu o nome do vento?
Cara? Já, é o Quote.
Olha aí.
Ou o mestre Elodin.
Olha aí, ó. É verdade, é verdade. Agora o pessoal que lê essa porra agora tá... Nossa, Andrei, o cara é correto.
Pô, cara, muito bom. Eu só não sei o que o cara tá fazendo. Ele viu, depois que ele virou amigo do Martin, né? Uh-huh. G, né? G, uh-huh. Martin, ele uh-huh. parou de escrever o terceiro livro. Uh-huh. Mas enfim, voltando ao e-mail.
Imagina como o pessoal descobriu que eu assisto Doctor Who, né, cara? E não tenho tantas coisas boas pra falar, mas enfim, vamos lá. Ele fez ventar na sala. Nos mesmos 17 anos, presenciei um evento de telepatia, caralho, com um amigo dele e o grupo todo. Aos 18 anos, fui iniciado na ordem de magia branca que eles faziam parte. Caralho! Jesus, cara. E tu era teu, hein? Olha aí, ó. Nessa ordem, perdi qualquer medo de espírito, seja ele bondoso ou não. Na verdade, perdi quase todos os medos que eu tinha. Passei por alguns graus até chegar ao grau de mago. O mais estranho, senhores, é que trabalhei nessa ordem por 10 anos e hoje me encontro num estado enorme de incredulidade. Ó, ser humano é um bicho frioleta mesmo, né, cara? Olha aí, ó.
O cara vê os bagulho, né? E tá aí.
Olha aí, ó. Tá aí. Tá aí, né, Leandro?
Putz. Faz parte, é parte da senda, Leandro, tá certo. Cada um tem o seu caminho.
Eu não me encaixava no modelo cristão daquela ordem, tendo uma visão monista. Monista, tá certo?
Sim, monista também tá certo.
Monista, né? Monoteísta? Não sei.
Então, não necessariamente é porque monoteísmo é a crença, né? Num
e um Deus só.
Deus, né? E tal. O monismo também tem uma relação, se eu não me engano, relacionado ao único, tá ligado? É uma teoria filosófica de metafísica. Eu não me lembro exatamente. exatamente, mas eu lembro que tava ligado a isso. Pera aí que a Santa Wikipedia me fala. É do grego, monismo, sozinho, único. Nome dado pra quem defende a unidade da realidade como um todo. É, então realmente existe. Mente e corpo é tudo junto. É oposição ao dualismo ou ao pluralismo. Então sim, existe monismo.
Olha aí, o Keller mais rápido que, né? O Wikipedia é mais rápido do Oeste.
É, até eu lembrar, cara, ia demorar muito.
Eu não me encaixava no modelo cristão daquela ordem. Tendo uma visão monista, eu nunca consegui entender como alguém acreditava em um deus externo, humano, com um único filho humano. Gosto muito de várias mitologias, mas nunca simpatizei com o cristianismo, pra falar a verdade. Não critico os cristãos, mas desde criança eu sempre tive o ímpeto de me afastar de igrejas, da Bíblia, principalmente da imagem de um homem humilhado e moribundo, algo que me parecia errado. Queria só, depois do que disse aqui, reiterar que respeito os cristãos e só não compartilho da mesma fé. Também o fator humano hoje me faz entender que nenhum agrupamento humano consegue manter o que tínhamos quando eu tinha 17 anos e estava deslumbrado. Provavelmente não, né, Leandro? É uma pena. Fofocas, intrigas, brigas e a minha falta de fé, que na verdade era só uma visão diferente, acabaram me afastando. De qualquer maneira, queria dizer que nos últimos anos eu alimentei uma frustração e certa raiva que senti depois que saí de lá. Daí meu preconceito com o conceito do podcast. Ele me fazia reviver momentos que foram angustiantes. Vocês trataram com respeito e eu posso dizer com carinho que o Mundo Freak está me ajudando a dar uma bela respirada e repensar o que aconteceu. E revisitar o que sobrou da minha fé. E até lembrar com carinho dos bons momentos que vivi lá. Só me resta agradecê-los pelo trabalho e torcer pelo sucesso de vocês. Que tragam de volta à luz muito mais espíritos desgarrados como eu. Obrigado, grande abraço. Olha aí. Cara, eu não sei explicar. Eu tô parecendo agora o Mestre Yoda agora, tipo, não sei.
Saber não sei eu.
É, pois é. Cara, o objetivo do podcast é fazer, cara, vocês pensarem. O objetivo dele é você escutar e sair desconstruído.
É ampliar o mundo, né, cara? Ampliar a tua visão de mundo um pouco, né?
Exato.
Considerar outras possibilidades. E sempre com essa ideia de manter um respeito mesmo. Essa é, acho que, a grande ideia do Mundo Freak. Até porque tratar desses temas assim tem que ser respeitoso, né?
Exatamente. Mas não, eu até discordo dele. Que essa história de ovelha desgarrada é muito...
Não, ele tá... É muito drama, não é assim, não.
É, não, pra onde, né, cara? Pra loucura, só sua, né?
É, você é da hora, mano, maluco é legal.
É, não, é, mas eu acho que, na verdade, quem tá se trazendo, não sei se tá certo, é você mesmo, cara. Você, a gente mexeu em alguma coisinha aí no seu âmago e você começou a encarar a parada de uma maneira diferente, isso é interessante. E só com isso já considero uma vitória.
Até porque, se você tem uma visão monista das coisas, existe aí uma unidade, né, cara? Você tem uma relação mente-corpo e universo, então você tá trazendo pra si próprio mesmo, né?
Exatamente, cara. A ideia é essa.
Nós somos só parte das ferramentas que você está utilizando.
Desse grande cosmos. Olha aí, será que a Chasteran está vendo?
Ela tá olhando e sorrindo orgulhoso.
Olha aí, ela tá sorrindo com aquele cantinho venenoso, cantinho de boca, sabe? Olhando, vai ter que falar sobre mim agora, essa viagem.
Putz, é mesmo, né, cara?
Nós meu Deus.
Aí, caramba.
Ó, galera, 2016... Eu prometi, né?
Vai ter que rolar, cara, vai ter que rolar. Ah. Eu acho que você podia deixar o Rafael sozinho, falando. Monólogo sobre a Star.
Mas aí é roubar no jogo, né?
Não é, vai sair, põe no feed e tá tudo certo. Ou então você lança um programa onde você fala assim, a Star Sheeran, por, sei lá, 10 minutos. E aí acaba. É um podcast sobre a Star Sheeran, pronto.
É interessante porque a maioria do feedback foi uma reconstrução do nosso episódio 80 dos UFOs, né? Daquela coisa de, e se os UFOs tivessem vindo e tal. Inclusive que o Keller ficou de participar. A gente não conseguiu marcar.
Não conseguiu.
Putz, foi uma pena que ela queria participar, eu queria ter chamado ele, mas não deu. A gente teve que gravar na pressa, foi complicado.
De boa, acontece pra caramba.
Não, mas vai surgir outras oportunidades. E o pessoal ficou tão empolgado que eles trouxeram a discussão pra esse feedback, cara.
Isso é bom.
Exatamente. E, cara, assim, teve muita gente que eu discordei do que falou. Ah, porque vai haver caos social, sim. Porque eu falei, cara, caos social porra nenhuma, cara. Amanhã é outro dia, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Descobriram a eletricidade, tá todo mundo aí. Vivo.
É, eu acho que vai ser bem. Acho que alguém falou lá no podcast, né? Meio Distrito 9, né? Pô, que legal, olha aí, uma nave, da hora, temos ETs agora, vamos nos adaptar. E aí já era.
Exatamente, cara. Mas é assim, cara, é assim mesmo, cara. A gente tem que olhar com o lado realista. Mas enfim, eu acho que todo mundo tem a sua opinião, eu acho isso interessante no mínimo. Keller, lê aí o próximo comentário.
Próximo comentário do Vitor Rubatan. Abraço, Vitor. Vamos lá. Bom, adorei o cast. Parabéns ao editor e aos envolvidos na parada toda. Queria ressaltar algumas observações para os tópicos levantados na pauta. O primeiro barco, que aparentemente foi o mais recente pela data que consta, sendo 3 pessoas, acredito que as chances de algum problema em alto mar são sim consideráveis, ainda mais se a equipe em questão não estiver preparada. Uma tempestade em alto mar é uma verdadeira tormenta. E a não ser que o barco tenha tamanho, estrutura e pessoal suficiente para segurar a onda, as chances de voltar inteiro é complicado. Mas se tratando de um barco que não estava destruído, ao menos, não me recordo desse detalhe no cast, acredito que um simples acidente poderia ter causado na queda dos 3 ao mar. Ou no fim das contas, ambos foram encantados por sereias. Eu acho que é bem provável. A Tupá Guerra, né, que fez o podcast de Demonologia com a gente, ela falou também de sereia nos comentários. E, cara, eu já tive em alto mar, não tinha tempestade e eu tranquei. Minha mãe foi mergulhadora e a gente fez já alguns testes em alto mar mesmo, assim. Cara, é um bagulho de louco você olhar pra baixo assim e, meu, não tem fundo. Mar, quem acha aí que o mar é uma coisa bonitinha, ai, mãe mar, o escambau, o bagulho é um monstro. O barco de gelo é um tópico interessante. O que me incomoda desse relato é o fato de ter sido tão antigo. Encontrar esse barco no estado que estava, é possível acreditar que estava preso ali há muito tempo e as pessoas foram congelando a partir do momento que não haviam mais formas de se proteger do frio, fome e exaustão. Talvez o relato do capitão ter sido encontrado escrevendo no diário tenha sido uma versão criada para assustar ou algo no tipo. Nessa época talvez fosse mais fácil criar história, porque realmente o capitão morrer escrevendo é muito Monty Python, né? Tem a cena do Monty Python e o cálice sagrado, que o cara morre escrevendo na parede sobre o monstro que tá comendo ele, né? Tá lá escrito. É bem literário mesmo e pouco verossímil. O barco das vítimas assustadas, esse tema, recordo que já havia sido abordado em outro cast, e é algo realmente interessante. Não só pela forma como disseram que as vítimas estavam, mas de logo em seguida toda a parada ir para os ares. O que me faz acreditar que talvez Nigo quisesse acabar com algum tipo de prova ali presente, sendo possível que a mesma galera que foi resgatar os tripulantes do barco fantasma já houveram de se livrar logo do mesmo. Dependendo de quem é pago, né, cara? Tem muita cara de queima de arquivo mesmo. Tem muita cara de queima de arquivo. O Igor falou isso, né? Esse relato tem essa aparência. Bom, é isso. Adorei o cast. Mais uma vez, parabéns. E aos contatos imediatos, sendo protagonizados pelas meninas, ficou foda. Isso deveria acontecer mais vezes. Impeachment do Andrei. Aliás, elas deveriam participar mais vezes do cast em si também. PS, infelizmente, não se encontra um barco à deriva como o do Willy Caolho. Esse sim valeria a pena abordar. O que você faria, Andrei, se encontrasse o tesouro do Willy Caolho?
Cara...
Aqui em São Paulo.
Caralho, eu ia ficar com muito medo que eu me roubar essa porra. Eu primeiro ia ligar pro advogado.
É, mas imagina só o que você vai fazer com moedas de ouro, né, cara? Tipo, não dá pra mim na venda e falar...
Ô. Não, você vai ganhar, você... Tipo, vou no Itaú ali trocar... Não, não vai ser isso que vai acontecer, né?
Cara, é muito suspeito, né?
Pois é, né, cara? Tem que ser, contando que seja verdadeiro, né? Vai ter que ser chamado um especialista, no qual vai fazer aí, é ouro? Então eu posso simplesmente derreter tudo e vender o ouro. Só que eu acho que isso vai ter um valor histórico até maior se eu vender pra algum museu, né? Ou pra alguma instituição, né? Vai até aumentar o valor. Olha aí, ó. Que André, filha da puta. Podia ter doado pro museu, mas não, vou ficar com dinheiro.
E você tem que levantar também as leis marítimas, né? Que eu não tenho certeza se no Brasil tem alguma coisa, dependendo de onde tiver na costa, é do país, não é da pessoa, né? Tem que ver também se não bate umas leis assim.
É por isso que eu ia chamar o advogado, né, cara?
Abraço pro LexCast.
Se ninguém viu de onde eu tirei, então...
É, quem disse que eu tirei?
Pô, achei, ó. Tava cavando, o meu cachorro morreu, fui cavar uma covinha pra ele, ó, ouro, pô.
Cara, já sei, se a gente achasse as moedas de ouro, o esquema era você vender uma por uma no eBay. Tipo, achei um baú, guarda, aí você vende uma por uma no eBay, como ou no Mercado Livre, não, né? Tem que ser eBay mesmo, porque Mercado Livre a galera só quer saber de fazer troca. E aí você vende no no eBay, tipo, como uma coisa rara, saca?
Exato.
Você vai enviando uma por uma. Vende uma a cada 2-3 meses pra não encher o mercado também. Olha como a gente é desgramado.
Olha aí, ó. A única que sobrou. 2 meses depois, a outra única que sobrou.
É, sempre vai ter uma única, até acabar com o baú.
Ah, tem, cara, tem galera filha da puta que faz isso, né? Não sumiram com o cereal lá do Star Wars lá, nego comprando 200 cereal com R2-D2 lá pra aumentar o preço dessa porra, cara?
É a lei de mercado. Eu até queria um, cara, mas depois quando eu fui ver, eu desisti.
E tem gente que acredita nesse Deus mercado, né?
Olha. É, a mão invisível do mercado que vai deixar bem. Você falou uma coisa pra mim que é muito importante, pra galera que acredita que o mercado por si só e tal, vai ser mundo cyberpunk, né?
É, cara, com certeza, cara.
Empresa fazendo o que quer, direito humano lá embaixo, qualidade de vida é uma merda.
Sim, a gente vai virar a Coreia do Norte, todo mundo. Agora o nego vai chamar a gente de esquerdopata pra baixo, né?
Ai, cara, maluco.
Eles querem implantar uma ditadura freak.
Fora o foro do mundo freak.
Ai, não vamos até parar com esse assunto, né? É, acho que vamos finalizar com esse comentário, que a maioria ficou presa no episódio passado. Eles estão. Acho que alguns ouvintes morreram e então vão voltar pra sempre agora com os comentários. Mas o episódio do 80 ficou 81, sei lá, foi tão bom que o pessoal curtiu pra caramba. Isso é bacana. Fiquei
bom,
orgulhoso.
É pra vocês, né? Pros ouvintes que a gente faz, enquanto eles estão curtindo, significa que o trabalho tá correto, né?
Exatamente. Kelly, você tem algum recadinho pra dar aí pros nossos ouvintes? Provavelmente o último de 2015?
Cara, tenho sim, eu tenho um mesmo, olha só, não posso esquecer, senão o pessoal do meu grupo de teatro também tem um chilique. É, uma delas é que a gente participou aí de alguns podcasts, então fiquem atentos à Podosfera, que eu não sei quando vai lançar e é chato, né? E a outra é que eu participo de um grupo de teatro chamado Companhia Vagabunda, Cia Vagabunda. Se você digitar no Google, é o único que você acha. Nós somos um grupo de teatro bem alternativo, saca? A gente não tem financiamento de empresa, a gente constrói tudo com as próprias mãos. E aí a galera do grupo tá lançando lá um crowdfunding. Olha, eu vou falar pra vocês a verdade que o valor tá bem alto, não precisa bater o valor, mas se você quiser doar uns centavinhos lá pra gente montar o espetáculo Madrugather, fica à vontade, viu? Será muito bem-vindo.
Olha aí, Kelly, me passa esse link pra eu colocar aí no post.
Passo sim. Então, tá lá, galera, se vocês quiserem, por favor, e puderem ajudar-nos, será muito bem que isto. Não se preocupem que não é um Caos Ferum, a gente tá no Quicante, eu acho, que é doação, né? Então, independente do quanto tiver lá, vai acontecer o espetáculo, e a gente agradece pessoalmente quem for doar. Então, essa é realmente uma vaquinha virtual mesmo, pra construir. E vou te falar, que com o valor que tá lá, a gente já consegue construir mais ou menos. Se melhorar esse valor, a gente constrói melhor ainda. Então, eu convido os freaks que estiverem a fim de dar uma mão, a dar uma mão.
Exatamente. Cara, galera, ajudem aí pra esses esquerdopatas fazerem o...
Não é?
Olha aí, ó. Fazerem... Cara, o Kelly manda muito bem, galera. Ele é tudo aquilo que vocês escutam no podcast e ainda muito mais.
Muito obrigado, muito obrigado. E eu gosto de longos passeios na praia e estou solteiro. Meninos e meninas, espíritos e alienígenas.
Olha aí, meu Deus, já tá no pan transexual, né? Pan transexual. Transcendente com sexual, já tá.
Cosmos. Pan-cosmos transcendente sexual.
Cosmos sexual, acho que já. Universo sexual
é. Já é suficiente, né?
Já é suficiente, né? É, galera, muito obrigado mais uma vez. Não é o último podcast do ano. E só pra avisá-los, aí, Andrei, dia 1º vai ter podcast? Não, primeiro, porque dia 1º não é quinta, o Andrei burro. Mas enfim, a gente vai tirar 2 semaninhas de férias, tá bom, gente? Ah, mas não vai ter podcast? Claro que vai ter podcast. A gente tá com 2 podcasts aí na gaveta. Que na verdade não são Mundo Freak Confidenciais, são Zona Freaks. Um é sobre um tema bem variado, o outro é um tema bem legal, nostálgico, e eu acredito que vocês vão gostar pra caramba. Então, pra vocês não sentirem falta das nossas loucuras, né? Vocês já sabem que o Mundo Freak Podcast, que na verdade tá como Zona Freak, ele é uma pegada um pouco diferente, é temática de variedade. Inclusive, ele vai morrer. Tan, tan, tan.
Não! Não, tem que ser o No Darth Vader, né? Por causa do hype. No!
Exatamente. Não, esse é só do George Lucas farmeta.
Nossa, cara, ele tinha que cagar, né? Minha maior alegria é que o George Lucas não tem nada a ver com esse novo Star Wars. Mas vamos lá.
Graças a Yoda. Não, mas só. Cara, me perdi todo aqui. Não, é só pra avisá-los que não vai ser a morte, como vocês estão esperando, vai ser uma morte meio monomito, né? Nosso herói vai morrer pra renascer aí das cinzas como algo diferente.
Sabe o que eu quero convidar a galera, Andrei? Aproveitar que vai ter essas 2 semanas semanas de férias pra visitar os textos antigos do site, né? Dar uma olhada nos textos que a gente tem. Tá voltando agora o Sobre Tarô. Teve uma última edição que o ano ficou meio difícil, né? Não consegui continuar. Tá voltando no começo de... Na segunda metade de janeiro vem a nova postagem também. Tem os textos da Andressa, tem os textos do Lucas, tem o texto de uma galera lá.
Exatamente, cara. Excelente. Todos os textos são muito legais. Tá saindo texto meu, texto do Keller, texto da Andressa, texto do Lucas, texto da Ira, texto da Mayra, texto de todo mundo, muitos dos nossos colaboradores. E cara, eu já me perdi nessa porra. Tchau, gente. Não olhem para trás.
É isso aí.